A Rádio ONU em Nova York vai conversar com João Alberto Dourado Quintais. Ele é conselheiro da Missão do Brasil junto às Nações Unidas e fala conosco aqui direto de Nova York. João Alberto, por que uma semana em comemoração da língua portuguesa aqui na ONU?
Bem, Mônica, como você sabe, foi aprovada já uma resolução reconhecendo a importância da língua portuguesa no âmbito das Nações Unidas, como uma das grandes, um dos grandes idiomas de alcance mundial contemporâneo. E no âmbito particular, a data de 5 de maio, ela foi fixada por uma decisão do Conselho de Ministros da CPLP numa reunião importante realizada em 2009 em Cabo Verde. E aí fixou-se essa data de 5 de maio como a data da língua portuguesa e cultura da CPLP. E foi recomendando-se a todos os Estados-membros, às instituições da CPLP e aos observadores junto ao grupo, a comemoração, no sentido de que sejam adotadas as providências, no sentido de ser comemorada em todos os países de forma concomitante essa data. E já é a terceira vez que isso vai acontecer, desde 2009, e aqui na ONU será a primeira vez.
Por que demorou tanto para chegar à ONU, João Alberto?
Eu acredito por falta de um mecanismo. Até o ano passado não havíamos começado o ciclo de reuniões regulares do grupo da CPLP aqui nas Nações Unidas. Foi mais ou menos uma consequência da ampliação da participação da CPLP em temas não só africanos, em outros continentes, um reconhecimento dessa importância, né? E muito em função do fato da língua portuguesa hoje constituir esse vínculo histórico, né? Um patrimônio que é resultante de uma convivência multissecular, já tem sua tradição, e é um meio privilegiado de difusão da criação cultural dos povos que falam em português e da sua projeção internacional. Então, esses países agora estão se reunindo em Nova York também, em nível de embaixadores, né? Eu acompanho esse tema aqui pela missão, e todo mês celebramos reuniões regulares em que discutimos todos os temas importantes relativos à atuação do grupo, não apenas no âmbito político, no âmbito da ONU também, há determinados temas que tramitam no Conselho de Segurança, como, por exemplo, a configuração da paz para Guiné-Bissau, que é um país dos nossos países irmãos, que está, inclusive, atravessando um momento difícil novamente. E, muito em função disso, essa articulação ganhou corpo ano passado e agora vai ser a primeira celebração, nesse sentido, da CPLP aqui em Nova York.
Em 2008, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa lançou, sob a presidência rotativa de Portugal, uma estratégia de promoção da língua no mundo, chamada de internacionalização do português. Essa Semana da Língua Portuguesa tem a ver, parte desse esforço de aumentar a presença do português no mundo?
Sim, Mônica, faz parte desse esforço. O braço, vamos dizer, operativo, no sentido de incrementar o estudo da língua portuguesa, a visibilidade da língua portuguesa em todo o planeta, é o IILP, nosso querido Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com sede em Cabo Verde, de professores, leitores, é integrado por uma equipe cada vez mais extraordinária. Temos excelentes, espetaculares professores do Brasil, por exemplo, que cooperam, colaboram no âmbito do IILP, portugueses também, e também dos países espalópicos, dos países luso-africanos. Realmente tem sido uma experiência bastante frutífera, operacionalização do IILP como um braço direto, né, de execução do plano de visibilidade, para um plano maior de visibilidade. Quem sabe um dia consigamos fazer com que o nosso português seja uma das línguas oficiais do sistema das Nações Unidas, né? Recordemos que as línguas oficiais da ONU são apenas 6, grandes línguas do mundo se encontram de fora ainda, como no caso do português, do alemão, do turco, do swahili. Há um grande esforço no sentido de que mais há realmente espaço para do hindi, há realmente espaço para que 6 grandes línguas faladas por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo façam parte Eu acho que o objetivo final é esse, transformar o português numa língua oficial das Nações Unidas.
A Rádio União Nova York está conversando com João Alberto Dourado Quintais. Ele é conselheiro na missão do Brasil junto às Nações Unidas e é especialista também em todos os assuntos da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Para terminar, João Alberto, você acabou de falar sobre a questão de línguas oficiais das Nações Unidas e outras línguas internacionais. Analistas e linguistas dedicados ao estudo da língua portuguesa lembram que, por exemplo, no século XVI, japoneses, pessoas no Oriente Médio, na África, elas tinham que negociar em português, porque era a língua franca, a primeira língua, inclusive, a se globalizar. E, obviamente, a situação hoje é um pouco diferente. É uma língua que tenta se afirmar internacionalmente, embora seja falada de uma ponta à outra do globo, das Américas à Ásia, por 8 países e países emergentes e tudo. Na sua opinião, não só a Semana de Língua Portuguesa, mas todos esses esforços de aumentar a presença do português no mundo que estão sendo feitos pela CPLP, eles também ajudam a projetar esses 8 países de língua portuguesa?
Ah, sem dúvida. O próprio fato da conformação do grupo dos países da língua portuguesa aqui na ONU, com 8 países que tendem a cooperar intensamente de forma recíproca, já atrai a atenção de outros Estados-membros na política de votos, né, para os vários cargos do sistema de agências do sistema das Nações Unidas. É semana a semana e são eleições praticamente todos os meses para esses órgãos todos. No nosso grupo da CPLP, a cada mês nos organizamos e trabalhamos em prol das candidaturas de cada país, apoiamos reciprocamente. Cada país da CPLP sabe que terá o apoio de outros 7 países incondicional na hora das votações. E isso também, esse fechamento firme em torno do grupo, no grupo unido, faz com que outros grupos, no âmbito latino-americano, europeus, asiáticos, nos procurem para viabilizar suas candidaturas também, porque sabem que um endosso do nosso grupo já garante 8 votos para determinado candidato ou em qualquer aprovação de uma resolução aqui no âmbito da Assembleia Geral, por exemplo.
Quer dizer que não é só o poder econômico da língua portuguesa, como tem sido estudado pelo próprio Instituto Camões, que indica que 17%, o valor da língua portuguesa equivale, melhor dizendo, a 17% do PIB
É
de
verdade,
Portugal.
Portugal aproveita muito bem, é.
Mas é também um poder político, pelo que você está dizendo.
Sem dúvida, ficamos até um pouco surpresos, né, com a dimensão que o grupo vem alcançando. Estamos surpresos um pouco, né?
Interessante, realmente. É uma língua das Américas, a Ásia, falada por todos esses países.
Exato, nos 5 continentes, né?
E não é à toa que estamos aqui nós dois falando na mesma língua.
Exatamente, é.
João Alberto, é um grande prazer conversar com você de novo, um grande conhecedor da
Igualmente.
CPLP. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar a essa entrevista?
Essa semana, para comemorar o dia 5 de maio, os grupos dos países da CPLP aqui na ONU vai no auditório da biblioteca Dag Hammarskjöld. Vamos ter a performance da cantora Fancha, cantando o repertório da falecida, recém-falecida, a grande cantora de nível mundial, Cesária Évora, né, que deixou saudades, morreu em dezembro passado, por isso estamos fazendo um tributo a ela. Acompanhada por uma cantora portuguesa também. E depois, nos outros 2 dias, passaremos 2 importantes documentários: um sobre a vida, línguas, vida, línguas em português, que é justamente sobre isso, um pouco sobre isso que falamos aqui agora, a respeito dessa diversidade toda, que engloba o mundo lusófono, né? Nós temos um Brasil, só o próprio Brasil já é um microcosmo fantástico disso, temos uma diversidade impressionante no modo de falar e no modo cultural, vamos dizer assim, de viver entre uma pessoa, um habitante da Amazônia, de uma região remota da Amazônia, ou de uma grande cidade na região sudeste. Então, tudo isso enriquece muito o português e é vamos dizer, um acervo que cada vez mais desperta a atenção em nível global.